Bora então dar uma treinadinha aqui, fazer algumas questões acerca do tópico de controle, só para dar aquela afiada no machado, só para realmente ali deixar o conteúdo pronto e ver como cai em prova, como vem de um jeito, como vem de outro, para a gente começar a pegar jogo de cintura. Isso aí é tão importante quanto a teoria em si. Querendo ou não, a gente estuda com uma finalidade, chegar na prova e fazer o X no lugar correto. Então, treinar por meio de questões é algo simplesmente indispensável no seu estudo. Vamos lá, então, dar uma afiada no machado. Vem comigo, ó. Olha a nossa primeira questãozinha aí. Olha só a nossa primeira questãozinha. Ela fala assim. O controle judicial dos atos administrativos é restrito a aspectos de legalidade. Muito bem. Sendo vedada, ou seja, sendo proibida a análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Showzaço de bola! Questão correta. O controle judicial, que é aquele controle que o Poder Judiciário faz na sua função típica jurisdicional, ele é um controle de legalidade. O Poder Judiciário só analisa a conformidade do ato com a lei. Ele não olha o mérito. Ele não analisa se o ato é conveniente, oportuno, se o ato coaduna com o interesse público. O controle judicial é um controle exclusivamente de legalidade. Isso cai pra caramba em prova. Questãozinha correta. Muito bem. Vamos para a próxima. A autotutela, olha só, autotutela é a tutela dos próprios atos. Tá. A autotutela assegura que a administração pública reveja seus atos quando ela os entender como ilegais, inoportunos ou inconvenientes. Maravilha. Maravilha. Olha só. Quando nós temos aqui a autotutela, é o controle dos próprios atos. E a administração pode rever os próprios atos anulando os ilegais e revogando os inconvenientes e inoportunos. Questão correta, questão bem de boa. Falou até de forma bem tranquila aí da autotutela, do controle administrativo, da revisão dos próprios atos. Pode marcar aí como correto. Inclusive, falou de forma bem resumida da súmula 473 do STF que trata dessa parte. Mas essa também foi bem de boa. Pode marcar aí como gabarito correto. Pronto? Pronto, vamos fazer mais uma, ó. A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos poderes legislativo e judiciário, exerce o controle de seus próprios atos. Tendo como referência inicial as informações, julgue o próximo item acerca do controle da administração. Tá. O Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela administração pública, devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade desses atos. Olha, esse final veio para tentar levar a pessoa a erro. Por quê? Porque a questão já estava toda cagada no começo. Olha o que falou, que o judiciário aprecia o mérito? Não, ele não aprecia o mérito, ele aprecia a legalidade. Então, você reparou que ela ficou contraditória, inclusive? Falou, ele aprecia o mérito, mas na legalidade. Cara, mérito é mérito, legalidade é legalidade. E o Poder Judiciário não aprecia o mérito, apenas a legalidade. Mas, Thales, no final ele falou que é apenas a legalidade. Sim, mas antes ele falou que é mérito. E tipo assim, não tem legalidade no mérito. Legalidade é legalidade, mérito é mérito. Ele analisa só a legalidade, o mérito não. Então, ele jogou esse final que é para a pessoa... Não. Falou mérito, tá errado. Ele só olha para a legalidade do ato. Então, gabarito errado. Essa questão aqui foi o regaço na prova, mas ela tá errada. Falou judiciário e mérito, negativo. Bora para a próxima. A fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública federal sobre os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade, integra o controle externo exercido pelo Poder Legislativo Federal com auxílio do TCU. Maravilha! Está falando aqui da fiscalização COFOP, que é uma forma de controle externo feito pelo Poder Legislativo Federal, que no caso é o Congresso Nacional, com auxílio do nosso queridíssimo TCU. Gabarito correto, questãozinha correta, falou aí do controle legislativo. Também questão de boa. Bora fazer mais uma, ó. Cabe ao poder legislativo o poder e dever de controle financeiro das atividades do poder executivo. Beleza. Ele faz o controle financeiro mesmo do executivo. Até aqui está ok. O que implica a competência daquele está falando do legislativo, para apreciar o mérito do ato administrativo sob o aspecto da economicidade. E aí? Pergunto. O controle legislativo, esse controle que o poder legislativo faz, pode incidir sobre o mérito? Sim. Nós vimos que sim. O que ele não faz é revogar atos. Revogar, não. Agora, fazer essa análise de mérito, tem também. Quem jamais analisa mérito dos outros é o judiciário. Mas o poder legislativo, na sua função típica de fiscalizar, principalmente nesse aspecto da economicidade, ele pode apreciar o mérito, sim. Ele não revoga, mas ele pode apreciar o mérito. Pode marcar, então, gabarito correto. Gabarito correto. Show de bola? Muito bem, vamos para a próxima questãozinha. A supervisão ministerial exercida sobre as autarquias é exemplo de controle administrativo e hierárquico. Pô, essa aqui ficou fácil, né? O que é a supervisão ministerial? É aquele controle que a administração direta faz sobre os atos da administração indireta. É a chamada tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. Cara, olha que questãozinha dada. Falou que é hierárquico? Não. Entre a administração direta e indireta, não há hierarquia, não há subordinação. Mentira. Esse final aí, errada. Muito bem, vamos para a próxima. Quanto ao órgão que o exerce, o controle pode ser administrativo, legislativo ou judicial. E aí? Essa questão, ela é tão boba, mas ela é tão boba, que na hora da prova a gente fica em dúvida. Ela é tão besta, ela é tão óbvia, que a gente olha assim e acha que tem alguma coisa errada. Cara, quanto ao órgão que exerce, o controle pode ser administrativo, legislativo ou judicial? Se for um órgão do próprio executivo, seus próprios atos, administrativo. Se for, por exemplo, o Senado, legislativo. Se for um TRF, judicial. Então, sim, dependendo se é um órgão do próprio poder, se é um órgão do legislativo, um órgão judiciário, o controle pode ser administrativo, legislativo, judicial. A questão é tão boba que a gente fica até meio desconfiado, né? Fala assim, ah, deve ter alguma pegadinha. Eu vou colocar que tá errado só de malandragem. Eu sou malandro, eu sou uma pessoa vivida, eu sou calejado desse mundo, eu vou colocar errado só de malandragem. Não, filho, aí tá pondo errado de bizonho mesmo, porque não tá errado não, tá correto o gabarito, beleza? Então vamos lá, vamos para a próxima questãozinha. O controle administrativo, ó, o controle administrativo, que é o dos próprios atos, deriva do poder e dever de autotutela. Maravilha! Controle administrativo, controle interno, autotutela. Que a administração pública tem sobre os seus próprios atos e agentes. Questão perfeita. O controle administrativo tem a ver com a autotutela, que é um controle interno, que é dos próprios atos, seus próprios agentes. Gabarito, tá. Caramba, dá uma ziqueira aqui. Gabarito correto, me empolguei. Gabarito correto também, questãozinha suave na nave. Vamos para a próxima. O controle externo é efetivado por órgão pertencente à estrutura do órgão responsável pela atividade controlada e abrange a fiscalização e correção de atos ilegais. Vamos lá. O controle externo, olha só, ele é efetivado por órgão que pertence à estrutura do órgão responsável? Cara, se ele pertence à estrutura do próprio órgão, do próprio poder, é um controle interno. O controle externo é quando ele vem de outro poder. Então tá errado. Nesse caso aqui, não é o controle externo. É o controle interno. É uma questão besta que a gente erra porque ele é rápido. É o controle interno, que é quando é da própria estrutura. Portanto, gabarito errado. Muito bem. Cabe ao controle interno apoiar o controle externo na sua missão institucional de zelar pela regular aplicação dos recursos públicos. Muito fácil, o controle interno tem que apoiar o externo? Sim, senhor, gabarito correto. Ah, mas está subordinado? Não, aí não. Mas a questão não diz que está subordinado. Então, realmente, está lá expresso, inclusive, que é uma das atribuições do controle interno, apoiar o controle externo na sua missão institucional de fiscalização. Questão também bem de boa. Gabarito correto. Cabe ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, excetuados aqueles repassados mediante convênio. Ó, essa questãozinha aí, ela confunde às vezes a pessoa que não leu o texto da lei, o texto da CF no caso, e fica um pouco na dúvida. Ah, eu tô ligado que o TCU, realmente, o TCU, ele fiscaliza recursos repassados pela União. Mas e esse excetuado aqui existe? Não, esse excetuado não existe. A CF fala, os recursos repassados pela União mediante contratos, convênios, ajustes ou instrumentos congêneres. É aquela história, dinheirinho da União, onde ele vai, o TCU vai atrás. Então esse excetuado, a banca inventou. Você reparou que a leitura é importante? Se tivesse lido algumas vezes, nossa, soava estranho esse excetuado, porque essa exceção simplesmente não existe. Inclusive, mediante convênio, partiu o TCU para ficar de olho nesse dinheirinho. Então, a questãozinha está errada. Cabe aos tribunais de contas a anulação de ato ou contrato dos órgãos jurisdicionados eivados de vícios. Veja bem, o Tribunal de Contas, ele não anula. Ele poderia sustar o ato. O contrato, não. Então tá bem zoado, né? Ele poderia sustar os atos, caso não sejam adotadas as medidas, no prazo que ele deferiu. Agora o contrato, não. O contrato, quem susta, no caso do TCU, é o Congresso Nacional, aí se em 90 dias não adotarem as medidas, ele decide a respeito. Então ficou bem fácil verificarmos também que esta questãozinha está errada. Muito bem. Olha a próxima. Conforme a Constituição Federal de 88, o sistema de controle interno de cada poder deve apoiar o controle externo no exercício de sua função. Até aqui tá beleza. O controle interno tem o dever de apoiar o externo. Até aqui tá bonito. Razão porque o controle interno é subordinado ao externo. Mentira! Mentira, ele não é subordinado, não. Ele tem o dever de apoiar, mas essa subordinação não existe. Não tem subordinação, não tem hierarquia entre o controle interno e o externo, beleza? Beleza. Portanto, gabarito errado. Bora para a seguinte. O controle interno administrativo consiste no poder da administração pública para anular ou revogar seus próprios atos. Beleza, até aqui tá beleza. O que torna a coisa julgada administrativa. Olha, realmente, a coisa julgada administrativa pode ser feita. A coisa julgada administrativa é no âmbito da própria administração. E, consequentemente, impede qualquer questionamento judicial posterior. Imagina, cara, a coisa julgada administrativa impede questionamentos posteriores na via administrativa. No Brasil, nós adotamos o sistema da jurisdição única, da unicidade da jurisdição, o sistema inglês de jurisdição. Quem diz o direito no caso concreto com definitividade é o poder judiciário. A gente não adota o sistema francês. Ele está tentando falar do sistema francês aqui. Está errado. A coisa julgada administrativa impede apreciação na via administrativa. Na via administrativa não discute mais. Se não gostou, partiu o poder judiciário. Questão errada. O TCU não possui competência para executar decisões próprias que impliquem imputação de débito ou de multa. Certo ou errado? Verdade ou mentira? Verdade. Olha só, para executar, ele realmente não possui atribuição. Então, quando o TCU profere uma decisão que implica em débito ou em multa, essas decisões elas têm eficácia de título executivo extrajudicial. Elas podem ser executadas, mas não pelo próprio TCU. A execução, nesse caso, depende de uma ação judicial. Então, está correta. Ele não tem competência para executar. Ele profere a decisão, ele condena. Mas ele ir lá, tirar dinheiro do banco do cara, penhorar carro e tal... Não, aí não. Aí já não é uma atribuição dele. Aí poderia dar apenas início a uma ação judicial de execução. Portanto, questãozinha correta. Questãozinha correta. O controle externo é exercido pelo Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas. A questão é tão fácil que a gente até desconfia. Sim, o controle externo, no caso legislativo, ele é exercido pelo Legislativo com auxílio dos tribunais de contas. Por exemplo, no âmbito da União, Congresso Nacional auxiliado pelo TCU. Muito bem. O princípio fundamental do controle determina que o controle das atividades da administração federal seja exercido em todos os seus níveis e órgãos, sem exceções. Nossa! A hora que o concurseiro vê isso aqui em prova, ele sente 7 tipos diferentes de medo. Isso aqui, ó, esse sem exceções, isso aqui derruba a pessoa na hora da prova. Porque é o seguinte, tá certo ou tá errado? Cara, tá certo. Esse sem exceções dá um mó medão, né? Fala, ah, deve ter alguma exceção, não é possível. Não, é sem exceções. Todo mundo está sujeito ao controle. Esse controle ele pode ser até maior ou menor, mas todo mundo está sujeito ao controle. Todo mundo, professor? Todo mundo tem uma certa forma de controle, interno ou externo. Nem que o interno seja só do próprio ato. E tem o externo, judicial, legislativo, todo mundo, todos os órgãos estão sujeitos. Presidente? Claro que o presidente está sujeito também à forma de controle. Qualquer órgão, qualquer autoridade está sujeito assim ao controle, que é um dos princípios fundamentais elencados, inclusive, no decreto 200/67, beleza? Questãozinha que dá mó medão, né? Mas pode marcar aí gabarito correto. Essa é aquela questão que tem que chegar assim, para falar que está certo isso aqui, tem que chegar sacudo na prova mesmo, sabe? Corajoso, mas sacudo no sentido figurativo, assim, até para as meninas. Chegar, sabe, tipo arrastando os bagos no chão assim mesmo, sacudo corajoso, porque eu não estou falando para sair chutando loucamente como se não houvesse amanhã. Cara, tem que estar firme no conteúdo, porque para pôr uma questão dessa como correta, a pessoa tem que estar bem segura naquilo que ela estudou. E sim, está correto mesmo. Vamos para a próxima. O controle exercido sobre as entidades da administração indireta é de caráter essencialmente finalístico, beleza? O controle feito sobre a indireta é o controle finalístico. Pois elas não estão sujeitas à subordinação hierárquica. Maravilha! Entre direta e indireta, não tem hierarquia, não tem subordinação. Embora tenham de se enquadrar nas políticas governamentais e atuar em consonância com as disposições de seus estatutos. Correto. A banca veio apenas de uma forma bem elegante aí, falando do controle finalístico, aquele controle da direta sobre a indireta, que não tem hierarquia, não tem subordinação. Lógico que o ente da indireta tem que se adaptar às políticas governamentais e também às disposições legais do seu estatuto. Questão correta. Questão correta. Determinado órgão da administração estadual está sofrendo um processo de tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas do Estado. Nesse caso, a tomada de contas é uma manifestação de controle. Vamos lá. Quando ele está apreciando as contas, é um controle prévio? Não, porque as contas já foram feitas. É interno? Não, é externo. É jurisdicional? Não, é legislativo. Então, ó, não é controle prévio, é um controle posterior. Não é interno, é um controle externo. Não é jurisdicional, é o controle legislativo. É político? Veja bem, esse tipo de controle aqui não é controle político, não. É um controle de legalidade mesmo. Até pode ter o mérito, mas é mais de legalidade. Então, o político não se enquadra bem. O que se enquadra melhor é a alternativa E, de estratégia. Alternativa E é o nosso gabarito. Então, o político, assim, meio zoado, né? Porque ele é mais um controle de legalidade para verificar se as contas foram feitas aí de acordo com a lei. Por isso que o político não rola dessa maneira. Certo? Certo. E aí, tem o controle externo, que esse é o que bate mais na veia. Então, pode marcar aí a alternativa E de estratégia. Bora para a próxima. Suponha que o Estado tenha firmado o contrato para execução de uma obra rodoviária de grande porte e, posteriormente, o Tribunal de Contas, no exercício da atividade própria de controle externo que lhe é conferida pela Constituição Federal, tenha identificado diversas irregularidades no procedimento licitatório que precedeu a contratação, maculando o contrato, então tem um contrato, maculando o contrato firmado, bem como outras tantas irregularidades na execução do contrato, como atestação e pagamento de serviços não realizados. Diante desse cenário, considerando as disposições constitucionais, a Corte de Contas. Enunciado mó grande, né? Que é para dar medo na galera. Mas veja bem, tá falando de um contrato que tá zoado, tá? Tá. A. Somente poderá... Ó, a Corte de Contas, hein? Tá falando dos tribunais de contas, beleza? Beleza? A. Somente poderá determinar a sustação do contrato, aplicação das sanções previstas em lei aos responsáveis, se ainda estiver pendente de julgamento, procedimento prévio, regular... Cara, não. Nem tem mais procedimento prévio. Já foi feito aí o contrato. E outra, o Tribunal de Contas, ele não susta o contrato. Quem susta o contrato é o Poder Legislativo, por exemplo, o Congresso Nacional. Então já está zoado aí. B. Deve representar aos órgãos responsáveis pelo controle interno do Poder Executivo para adoção das medidas cabíveis. Olha, ele pode realmente representar aí ao órgão de controle interno. Isso aqui realmente ele pode. Eis que, superada a fase de licitação, não possui mais a competência para controle dos atos envolvendo a execução do contrato. Claro que ele tem competência, ele aprecia a legalidade. O que ele não faz é sustar. Sustar ele não susta, mas ele aprecia sim, ele continua tendo competência para apreciar irregularidades. C. Deverá determinar a imediata suspensão da execução do contrato. Não, já está zoado. Ele não suspende o contrato. Aí começa a falar, continua falando um monte de besteira, né? Umas coisas nada a ver. Vamos ver as outras alternativas, ó. D. Determinará, em caráter cautelar, o afastamento do ordenador de despesas. Nossa, afastar o ordenador de despesas em caráter liminar, a gente não viu nada disso, nada disso. E falou, ó, sustação do contrato, vixi, tudo zoado. E a alternativa E, que tem que ser correto, a gente fez alguma cagada aí pro meio do caminho, mas vamos ver a E. É competente para aplicação das sanções previstas em lei aos responsáveis, uma vez constatada a ilegalidade da despesa. Legal, o TCU tem competência para aplicar sanções. Muito bonito. Porém, não para a sustação do contrato, que somente poderá ser determinada pelo Poder Legislativo. Pronto, alternativa E de estratégia é o nosso gabarito. Você reparou que as questões erradas, elas estavam meio difíceis, mas que na verdade as alternativas, né? Que as alternativas erradas estavam meio difíceis, mas que a alternativa correta estava um mel. Então, questão de múltipla escolha tem essa vibe diferente mesmo, de sempre analisar tudo. Embora as erradas estivessem até um pouquinho assim, né? Mais coisadas, a correta estava bem fácil de identificarmos. Muito bem, vamos então seguindo aí. Considere duas situações hipotéticas. Um, o Congresso Nacional decide apurar a legalidade de ato administrativo praticado pelo presidente de autarquia federal. O Congresso pode analisar atos de uma autarquia? Pode, pode, da indireta também. Ah, tá. Dois, o Congresso Nacional anulou ato normativo do Poder Executivo que exorbitou do Poder Regulamentar. O verbo é esse? Anular? É isso? Tá certo? Não, ele não pode anular, ele pode sustar. É a mesma coisa. É a mesma coisa ou cacete que é a mesma coisa? É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não é anular, não. Até porque anulação é extinção do ato com efeito retroativo. A sustação é tipo parar, Não é assustar, tá? É assustar, é parar a execução. Então tá errado. Cuidado, hein? Anular é uma coisa, assustar é outra. Então o 1 tá correto e o 2 está errado. Beleza? Olha agora os itens. Ambas as hipóteses estão corretas. Mentira. Ambas as hipóteses estão corretas. Mentira também, porque a 1 está certa. A 1 está certa, a 2 está errada. C. Está correta apenas a primeira hipótese. Beleza. No item 2, cabe ao Congresso tão somente sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Muito bem. Alternativa C de submarino é o nosso gabarito. Pode marcar aí. Alternativa C de submarino. Legal. Olha, alternativa D. Está correta apenas a segunda hipótese. Mentira. A segunda está errada, a primeira está certa. E. Ambas estão incorretas. Mentira também. A primeira está certa, a segunda está errada. Aí, depois que a gente identificou, depois que a gente identifica ali nos itens, responder a alternativa é bem de boa. Ok? Ok. Alguma dificuldade? Nenhuma dificuldade. Tudo suave na nave. Então, terminamos aí também o nosso treininho acerca aqui do controle da administração pública. Algumas questões realmente são mais pesadas, mas olha só, esse é um conteúdo que a gente tem que estudar bastante ele, fazer muita, 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 muita questão para ir pegando a malandragem da prova, da banca, o jeito que cai. É realmente um conteúdo que ele tem ali, é um tópico que ele tem um conteúdo bem grande, mas que a gente precisa, sabe, ilustrar esse conteúdo aí, deixar ele bonitinho com as questões. Aí fazendo isso, a gente pega a malandragem, você não vai encontrar grandes dificuldades em prova. Beleza? Encerramos então também a parte de exercícios. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela parceria. Tamo junto, tamo forte, bons estudos, valeu, até a próxima aula.